nessa manhã, nos convida para termos uma comunhão, a mesma comunhão que ele está tendo com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo, ele também nos convida para ter essa comunhão. João é alguém que foi muito íntimo do Senhor. E quando nós olhamos a carta, o Evangelho de João, um dos mais profundos, ele começa com a própria... o Verbo na eternidade, diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e dá testemunho do tabernacular desse Verbo sobre a face da terra, e dá testemunho do chamamento desse Verbo, e dá testemunho também que ele é aquele que colocava a sua cabeça sobre o peito do Senhor. Então ele tinha muita proximidade, o Senhor separou os 12 para estar com o Senhor, depois 3 estavam de forma mais íntima com o Senhor, e no Monte da Transfiguração. Mas desses 3, a gente percebe que João estava muito próximo, porque ele colocava sua cabeça sobre o seio, sobre o peito do Senhor, e ele sabia claramente como palpitava, como batia o coração do Senhor, naquelas horas mais difíceis, como também nas horas de alegria, como também nas horas que ele estava com aquela multidão. Então João conhece muito bem o Verbo vivo. João conhece muito bem a sua obra, e não apenas o conheceu no seu tabernacular aqui na terra, mas o conheceu como aquele que foi crucificado, aquele que foi ressuscitado, aquele que foi ascendido, aquele que retornou, esteve com os discípulos por aqueles 40 dias, e esperou naquele em Jerusalém para que a promessa que foi feita viesse, a promessa do Espírito Santo. Então João conhece muito bem o Senhor Jesus Cristo, como diz o livro de Hebreus, no capítulo 3, como um apóstolo da nossa confissão, como um enviado, como um ungido de Deus, como aquele que João, o Batista, falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João conhece muito bem esse Senhor Jesus Cristo, o seu tabernacular aqui na terra. Mas é interessante que quando nós lemos aqui esses textos de Apocalipse, principalmente a partir do versículo 9, ele diz: eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então, no reinado, no império de Domiciano, ele mesmo foi responsável por exilar João nessa ilha de Pátimos, no mar Egeu. E da ilha de Pátimos você conseguia ver, é o que dizem os historiadores e as pessoas que já estiveram lá, num dia claro, muito claro de sol, com sol no céu de brigadeiro, e no lugar mais alto você consegue ver a costa da Turquia, que na referência que nós temos nas escrituras é a Ásia Menor. E ele provavelmente deveria olhar para aquela costa e identificar mais ou menos na geografia essas igrejas que são citadas aqui. E quando ele estava olhando para aquelas igrejas, e ele é o último apóstolo do Cordeiro a dormir no Senhor, ele já tinha passado por vários tipos de experiências, por muitas dificuldades, para enfrentar o gnosticismo, o arianismo e tantas outras coisas que são citadas principalmente em 1 João, e 2 João e 3 João. Ele sabe da dificuldade, da degradação da igreja, e o coração dele está realmente voltado para a igreja, e os seus olhos também estão voltados para a igreja, e ele está provavelmente intercedendo pelas igrejas, pelas dificuldades que elas estão vivendo. E muitos irmãos, muitos servos do Senhor, dizem que João passou por cada uma daquelas igrejas ali e sabia justamente as coisas que estavam acontecendo naquele lugar. Mas é interessante, quando o Senhor aparece para João e fala para ele, o Senhor aparece de costas para João. E quando a gente vê o versículo 10, ele diz: achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então ele se voltou para ver quem falava com ele. E quando ele se voltou, ele ficou assustado, porque ele nunca havia visto aquele sumo sacerdote celestial, sumo sacerdote, não segundo a ordem terrena, mas segundo a ordem de Melquisedeque, glorificado nos céus, porque ele está tendo uma visão celestial daquilo que está acontecendo. E ele ficou espantado, porque até aquele exato momento ele não tinha essa visão. Então, uma das lições que nós podemos tirar aqui é a seguinte: enquanto os nossos olhos, sejam eles dos apóstolos, sejam eles daqueles ministros que são profetas, mestres, evangelistas ou pastores, ou os presbíteros, ou os diáconos, ou qualquer irmão que tenha carga nos assuntos do Senhor e no serviço do Senhor, enquanto os nossos olhos estiverem nos homens, na igreja e nas coisas que estão acontecendo, nós não vamos ver de fato qual é a visão que Deus tem através do seu Filho Jesus Cristo, sumo sacerdote, as coisas que realmente estão acontecendo. Para vermos de fato o que está acontecendo, nós precisamos ter visão celestial. Nós precisamos ter uma visão nova e renovada da pessoa do Senhor Jesus Cristo, não apenas como apóstolo da nossa confissão, como diz Hebreus capítulo 3, mas também como o sumo sacerdote da nossa confissão. E aí o Senhor precisa abrir os nossos olhos, e essa é a proposta para mim que estou falando, como também para os irmãos, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que possamos tirar os nossos olhos do que é terreno, mas que os nossos olhos possam ser voltados, como compartilhou nosso irmão Billy há pouco, para as regiões celestiais, porque o Senhor nos colocou lá, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espiritual na região celestial em Cristo. Essa é a nossa posição. Se esta é a nossa posição, então nós deveríamos viver por uma visão celestial e não pelas coisas terrenas. Então João aqui é convidado pelo Senhor, primeiramente a ouvi-lo, e depois, quando ele se volta, ele volta para ver esse sumo sacerdote descrito aqui nessa visão celestial. Então, esse sumo sacerdote, ele está no meio dos sete candeeiros de ouro. Então a gente entende que, olhando para aquelas igrejas que estão na Ásia Menor, sete igrejas físicas, mas tem uma representação dessas sete igrejas espiritualmente no tabernáculo eterno, o Senhor está como sumo sacerdote verificando, olhando tudo o que está acontecendo, e a descrição é bem peculiar, para ele diz o seguinte, versículo 14, 13, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve os olhos, como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que é refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía de uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O que nós temos entendido até então desse sumo sacerdote vestido com vestes talares e cingido à altura do peito é que, se fosse uma condição normal, o sumo sacerdote estaria cingido na altura do seu abdômen, dos seus rins. Mas uma obra já tinha sido concluída pelo Cordeiro de Deus. E João, ele viu essa obra ser concluída e viu o brado de vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz, dizendo que tudo estava consumado. Então agora esse sumo sacerdote, ele está pegando esta obra que ele já mesmo já realizou, está colocando ela, está cingido com esta obra e apresentando essa obra para o Espírito Santo para que ela seja aplicada a nós. E quando ele está cingido à altura do peito, ele está mostrando para nós que a intenção do seu coração é a intenção mais pura que tem com relação a nós. O Senhor Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote da sua casa, da sua igreja. Ele nos comprou com um preciosíssimo sangue. Ele, na cruz, resolveu todos os problemas que precisava resolver. Ele consumou a obra na cruz. Agora ele precisa aplicar essa obra a cada um de nós. E é interessante perceber que, quando nós olhamos dessa perspectiva, o que o Senhor está fazendo é olhando a condição de cada um de nós, porque uma das coisas que aparece aqui várias vezes é que em cada igreja o Senhor diz que conhece a condição de cada um. O Senhor sabe a condição de cada igreja e sabe a necessidade de cada um de nós. E como sumo sacerdote de Deus, ele está pronto para se compadecer de cada um de nós. E João, quando viu o Senhor, ele ficou aterrorizado. Naquela condição espiritual que ele estava ali, naquela visão celestial, ao ponto que no versículo 17 diz: quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas desde que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Então, o próprio Senhor confirma para João, depois de ter tocado ele, depois de ter levantado, e nós precisamos experimentar essa visão celestial mais aterradora, que nos leve realmente a podermos cair aos pés do Senhor, numa visão renovada e nova da pessoa do Senhor Jesus Cristo, como nunca tivemos em nossa vida, mas o Senhor vai ainda tocar-nos e vai nos levantar e dizer: sou eu mesmo. Eu tive morto, mas esse que estou vivo pelo século do século. Confirmou isso para João, não é outro João que você está vendo. Sou eu mesmo que você conheceu muito bem, mas agora eu quero que você me conheça no meu ministério celestial. Algumas vezes nós pensamos o seguinte: que o Senhor Jesus Cristo, depois que ascendeu os céus, está sentado à destra da majestade nas alturas, então ele está lá tranquilo, com o braço cruzado, olhando as coisas que estão acontecendo no céu. Não. Ele subiu, foi glorificado, está à destra da majestade nas alturas, mas como grande sumo sacerdote na casa de Deus, ele está trabalhando pela minha vida e pela sua vida. Ininterruptamente, ele está colhendo nossas orações. Ininterruptamente, ele está intercedendo junto ao Pai. Ininterruptamente, ele está interagindo com o Espírito Santo que ele deixou aqui na terra, porque ele disse que não nos deixaria órfãos. Também instruindo o próprio Espírito, porque o Espírito foi dado para glorificar a Cristo. Então, irmãos, nós não estamos nas mãos do inimigo, nem estamos à mercê das circunstâncias, nem tampouco estamos à mercê de nós mesmos. Como se tivéssemos alguma dúvida, talvez o Senhor conclua a sua obra ou não. Não. Aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E nós temos um sumo sacerdote que está empenhado nisso. Se todos sobre a face da terra pararem de orar, nós temos certeza que temos um sumo sacerdote que vive para interceder por nós. E João foi encorajado por isso, porque os olhos de João estavam na terra. João estava sendo desencorajado por toda aquela situação e vendo a degradação da igreja dia após dia, e ele no exílio por causa da palavra de Deus e no exílio por causa do testemunho do Senhor. E talvez João pensasse: o que é que eu posso fazer? Eu não posso mais ministrar, eu não posso mais visitar os irmãos. Mas o Senhor está confirmando para João que, independente do seu ministério terreno que o Senhor deu, há um ministério celestial do sumo sacerdote que nunca para. E o tempo todo está trabalhando, como também está trabalhando nesse exato momento pelas nossas vidas e por esse tempo. Então, irmãos, quero encorajar vocês a olharem para esse grande sumo sacerdote. Se ninguém interceder por você, se os presbíteros não intercederem por você, se nenhum profeta aparecer no meio de vocês, se não tiver ainda mestre no meio dos irmãos, mas nós temos certeza, temos um sumo sacerdote. E quando nós olhamos mais apropriadamente para o livro de Hebreus, nós percebemos o seguinte: quando vemos essa visão aterradora que João teve, mas depois o Senhor disse que é ele mesmo, o sumo sacerdote do livro de Hebreus diz assim: somos encorajados a nos aproximarmos junto ao trono da graça, a fim de obtermos tanto graça e misericórdia na face do Senhor. E algumas vezes eu fico pensando nesse texto e meditando, vou para lá e para cá, e algumas vezes fico pensando: Senhor, qual é a ocasião oportuna de recebermos graça da parte do Senhor? A ocasião oportuna, irmão, é todo momento. Em todo tempo nós precisamos da graça do Senhor. Bem, então, essa é a visão que João teve com relação à pessoa do Senhor. Mas nós percebemos aqui, no capítulo 1, versículo 4, que João, ele está escrevendo, João às sete igrejas, está escrevendo as sete igrejas que se encontram na Ásia, e ele está trazendo a graça e a paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, Deus triuno, ele está incumbido nessa responsabilidade, e também o próprio Deus triuno também está enviando a João essas cartas para elas chegarem a nós como soberanamente chegaram. Quando nós olhamos para cada uma das cartas, seja Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, o sumo sacerdote se apresenta de forma peculiar para cada uma delas, mas o sumo sacerdote no final diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por um lado, nós precisamos ter visão celestial, uma visão nova da pessoa do Senhor. Mas por outro lado, esse espírito residente, esse espírito de habitação que está dentro de nós e testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, esse espírito precisa ser ouvido desde o nosso interior. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos aí? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguns dizem que é o Espírito Santo sete vezes intensificado, mas ele tem uma visão diferente disso. Para mim, a explicação mais clara está no livro de Isaías, capítulo 11. Gostaria que os irmãos pegassem ali. E na sequência do versículo 1 até mais ou menos o versículo 10, nós temos coisas que estão relacionadas claramente com o livro de Apocalipse e até mesmo com o milênio. Isaías, capítulo 11, versículo 1. E vocês podem abrir, deixar também aberto aí Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Vamos ler primeiro Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, e a gente vai para Isaías, capítulo 11. O Senhor mesmo está dizendo, Apocalipse 22, versículo 16: e eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a brilhante estrela da manhã. Quando lemos aqui Isaías capítulo 11, versículo 1, o profeta Isaías está falando acerca do futuro que virá, acerca do cumprimento da profecia dada pelo Espírito, e ele está dizendo o seguinte: do trono de Jessé sairá o rebento, e das suas raízes um renovo. E quem ele é? O Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida. No versículo 2 diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, 2, o Espírito de entendimento, 3, o Espírito de conselho, 4, o Espírito de fortaleza, 5, o Espírito de conhecimento, 6, e o Espírito do temor do Senhor, 7. E ele continua: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Isso fala do seu ministério, tanto terreno como também do seu ministério celestial. Mas julgará com justiça os pobres e edificará com equidade em favor dos mansos da terra. Olha o que, é que vai acontecer no futuro logo logo: ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro, como diz lá Tessalonicenses, o sopro dos seus lábios matará alguém, ou perverso, ou o iníquo. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. Aonde é que a gente pode ver isso? Só no milênio. Então, o que Isaías está profetizando aqui tem a ver tanto com o ministério terreno do Senhor, como a ação do Espírito Santo sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, como também coisas que ele iria fazer, e até chegarmos no milênio. Então, quando nós olhamos claramente para esse texto, à luz do que escrevemos lá no livro de Apocalipse, nós percebemos que batem, há uma sincronia das coisas que estão acontecendo aqui. Nós podemos comparar e verificar que é ele mesmo e que as coisas que estão falando aqui acerca dele e do Espírito que veio sobre ele no dia do batismo, E aquele Espírito Santo, então nós não podemos dizer, se nós falarmos que tem sete Espíritos, estamos quebrando algo que nós cremos de forma piedosa e contundente. Por quê? O Deus triuno é Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca disse que tem sete Espíritos. Então, para mim, são sete aspectos do mover do Espírito Santo no Senhor Jesus Cristo, sobre Ele, no seu ministério terreno, como também sobre as igrejas, como está falando aqui, voltando lá para Apocalipse capítulo 1. E ele diz que aquilo que ele está escrevendo também é da parte de sete Espíritos que se acham diante do Senhor. Então, se pegarmos também dessa perspectiva, outra coisa que eu quero mostrar para os irmãos têm toda a tranquilidade de divergir, toda a tranquilidade para dizer, irmão, não creio dessa maneira. Não tem problema nenhum. Eu não tenho problema com divergências até então. Tanto que no presbitério lá em Salvador, nós cremos, nós temos irmãos que creem que a igreja toda vai passar pela grande tribulação, tem outros que creem que vamos ter um arrebatamento antes, e outros que creem que vai ter um arrebatamento no meio. Mas a gente não briga por conta disso. O interessante é que todos nós precisamos chegar de pé naquele dia na presença do Senhor.
Amém.
Amém? Então não tem problema com relação à controvérsia. Então, pegando esses sete aspectos do Espírito Santo, nós vamos perceber que se pegarmos cada uma das igrejas, e eu considero que as igrejas aqui, apesar de estarem de forma literal apontando para a Ásia Menor, a Turquia hoje, nós vamos perceber que cada uma dessas igrejas está representando um período da igreja sobre a face da terra. Então, no primeiro período da igreja sobre a face da terra, que é Éfeso, você vê claramente o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito do Senhorio do Senhor. A igreja estava encabeçada, a igreja estava sendo governada. E a gente vai falar um pouco mais disso mais à frente. O segundo aspecto é que a igreja em Esmirna, quando nós olhamos para a igreja em Esmirna, você vai lembrar de Tiago. No meio da tribulação, o que é necessário? Sabedoria. Então, quando você olha lá para Isaías, a segunda coisa que vem, o Espírito de sabedoria. Confira aí para ver se é isso mesmo que está acontecendo. Então, o Espírito de sabedoria. Se você olhar para Pérgamo, que é casamento, o que faltou para Pérgamo foi entendimento. E quando a gente avança um pouco mais para Tiatira, ela não ouve conselho. Quando nós olhamos para Sardes, que tem nome de que vive, de que é viva, mas está morto, vivo no nome, mas morto na realidade, o Espírito de fortaleza. Quando nós olhamos para Filadélfia, o Espírito de conhecimento, não conhecimento humano, mas conhecimento procedente do Espírito Santo, conhecimento espiritual, foi aberta, podemos achar os tesouros do Senhor nesse tempo da igreja em Éfeso, e nós recebemos muito e continuamos recebendo. E no final, que é a igreja Laodiceia, que eu considero a igreja anárquica, ela não quer governo, porque nos dias que estamos vivendo, muitos irmãos têm compartilhado que tem faltado aquilo que estava no início do livro de Atos. Em cada alma havia temor. Então essa é a minha visão do que o Espírito Santo está falando, está fazendo e fez em toda a cronologia, em todo o tempo dessas igrejas aqui sobre a face da terra, até chegarmos nesse exato momento. A outra coisa também que quero considerar com os irmãos é que o Senhor fala no versículo 20 quanto ao mistério das sete estrelas que vistes na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Alguns irmãos creem que sobre as sete igrejas, ou sobre os sete períodos que há sobre a face da terra, em cada um desses períodos há um anjo governando, de alguma maneira representando os interesses do Senhor. Mas eu penso que não seja propriamente um anjo, mas seja, não no sentido de desse ser espiritual, mas do ofício, ou seja, do mensageiro, porque todo anjo, ele é um mensageiro. Então, para cada período da história da igreja sobre a face da terra, nós temos uma mensagem. Muitos irmãos têm compartilhado, e a gente ouviu o Romeu recentemente, ele falando sobre esse assunto, também compartilhou em contrário, de que o mensageiro, seja ele um profeta, ou mestre, ou apóstolo, ele precisa se fundir com a mensagem. De maneira que quando você olha para a pessoa, você não identifica a pessoa, mas identifica a mensagem. Quer ver, por exemplo, isso aconteceu com João. Quando a gente fala de João, você lembra que ele é o apóstolo do quê? Do amor. Se você vai falar sobre edificação, ninguém melhor do que o apóstolo Paulo. Compreende? Então a gente vai dessa maneira. Meu pensamento seria que os anjos aqui estão representando uma mensagem para um período específico da igreja, em cada momento da história. E continuando, os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros de ouro, os sete candeeiros são as sete igrejas. Também um detalhe importante, que quando a menorá, quando aquele candelabro de ouro foi feito, ele não foi feito num molde, ele foi feito numa barra de ouro e aí foi talhado com cinzel e com martelo até chegar àquela forma. Como chegou, só obra realmente do Espírito Santo da vida daquela pessoa. Porque é um trabalho maravilhoso para chegar, para você ter a forma. Mas isso também vai mostrar para nós que em cada período a natureza da igreja é a mesma, mas em cada período há uma diferença peculiar. Assim também como a gente tem compreendido lá em Salvador, que a igreja aqui em Aparecida de Goiânia não tem que ser a Xerox de Salvador. Nem os irmãos do Rio de Janeiro tem que ser a Xerox dos irmãos em Contagem. Nem os irmãos em Contagem tem que ser a Xerox dos irmãos em Ribeirão Preto. Nem os irmãos de Ribeirão Preto tem que ser a Xerox de nenhum outro grupo de irmãos. Em cada assembleia, o Senhor tem sua peculiaridade. Em cada assembleia, o Senhor tem algo da pessoa de Cristo que Ele quer exibir como um testemunho naquele lugar. Amém? Então, a gente pega isso como introdução para poder colocar para os irmãos para que vocês possam considerar. Vocês podem concordar ou não, não tem problema, mas é isso que a gente propõe aqui nesses dias diante do Senhor. Então, vamos entrar na igreja em Éfeso. Vamos gastar uns 20 a 30 minutos que a gente termina. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, ou seja, as sete igrejas, ou as sete estrelas que são os sete anjos, estão nas mãos do Senhor, ou seja, as mensagens para cada período estão na mão do Senhor, e anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Talvez João não tivesse lembrado do que tinha acontecido anteriormente, mas eu queria lembrar com os irmãos em Marcos capítulo 11, que a gente teve a oportunidade de falar sobre esse texto da última vez que estivemos aqui, falando sobre Betânia, sobre Maria, Marta, Lázaro e Simão, o leproso. E no livro de Marcos, capítulo 11, nós temos algo interessante acerca do ministério terreno do Senhor, ele como apóstolo enviado de Deus, como ungido, como Messias, como Cordeiro de Deus, mas aqui também ele começou a exercer o seu ministério como sumo sacerdote. Quando a gente pega o capítulo 11 de Marcos, versículo 1, diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos dizendo, e aí os discípulos foram àquela aldeia, para a gente poder encontrar e ganhar tempo, eles viram aquele jumentinho que estava lá, pegaram aquele jumentinho, levaram, alguém chegou e disse, o que vocês estão fazendo? Estamos levando o jumento para o Senhor entrou de forma triunfal em Jerusalém. E ele foi aclamado, e aí com mantos, palmas, e aí muitos proclamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Verso 10: bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, especificamente o Espírito Santo faz questão de registrar no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os outros. Então, quando o Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém, mais especificamente no templo, ele observou o templo como a observação dele como sumo sacerdote glorificado. Seus olhos são como chama de fogo, e aquilo que ele vê, nós não somos assim, nós conseguimos caminhar porque conseguimos enxergar. Então, aqueles olhos como chama de fogo do Senhor, que enxergava tudo de forma profunda, ao mesmo tempo que ele estava enxergando tudo de forma profunda e conhecia profundamente todas as coisas, ao mesmo tempo que ele andava, ele julgava todas as coisas. E você vai ver no versículo 27 o seguinte: então regressaram para Jerusalém e andando ele pelo templo. Então, mais uma vez, nas grandes misericórdias do Senhor, o Senhor está olhando novamente para o templo. E quando nós voltamos para o versículo 11, ele diz: tendo observado tudo, a expressão aqui, como se fosse tarde. Ou seja, não tinha mais nada que o Senhor Jesus Cristo pudesse fazer. O que ele tinha que fazer foi feito. Ele estava naqueles últimos 6 dias para a crucificação, e nesses últimos 6 dias ele entrava em Jerusalém, entrava no templo, saía do templo, saía de Jerusalém, ia para Betânia, e pernoitava em Betânia, saía novamente, voltava para Jerusalém. Aí você olha assim: o que é que o Senhor está fazendo? O Senhor está fazendo o seu ministério como sumo sacerdote, verificando. E chegou um determinado momento que o Senhor olhou para aquela cidade, e o seu coração de compaixão e de amor, e o Senhor expressou essas palavras que ecoam até o dia de hoje: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajudar como a galinha junto os pintinhos debaixo das vossas asas, mas vós não quisestes. O Senhor fez de tudo, irmãos, naquele dia da visitação, para poder ganhar aquele povo novamente, mas eles entenderam que a vinda do Senhor era uma vinda política, e como um governante qualquer, ele iria administrar e fazer com que o rei voltasse para Israel, mas não era dessa maneira. Mas eles não perceberam o coração de amor do Pai ao dar o seu filho para morrer pelos pecados deles, como também os nossos pecados. Então, como sumo sacerdote, ele observou tudo e disse: não tem mais o que eu fazer. E logo depois, 6 dias depois, o Senhor foi entregue para ser crucificado e morto pelos nossos pecados. E os judeus corroboraram por isso, os políticos e os religiosos corroboraram por isso, entendeu? Aquelas pessoas que viviam economicamente daquela situação caótica ali também corroboraram com isso. E o Senhor foi crucificado, como nós sabemos, e somos resultados dessa obra maravilhosa do Senhor. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ascende aos céus, e agora nesse exato momento, como sumo sacerdote que é, e ele está novamente com seus olhos como chama de fogo, o que ele está vendo, ele deseja julgar. Mas o seu julgamento é muito cheio de misericórdia. Ele aplica a afiada espada de dois gumes, que é a sua língua, para separar a alma do espírito, juntas e medulas, e mostrar para nós a condição do nosso coração. O irmão Martinho Lutero, ele diz o seguinte: nós podemos conhecer a Deus de 3 maneiras: ou pela palavra, ou pela oração, ou pelo sofrimento. E aí alguns irmãos comentam assim: nós escolhemos. É melhor que a gente escolha a palavra e a oração, e não sofrimento. Quando nós olhamos para a igreja em Éfeso, por eles não terem ouvido a palavra do Senhor e não considerar o Espírito Santo, o período que vem logo depois é um período de sofrimento. Então, quando nós voltamos agora para a carta a Éfeso, a mensagem a Éfeso, que é um período, o Senhor no versículo 2 diz: conheço as tuas obras, assim como o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que eu dei as obras de Nicolaitas, as quais também ouviram. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor da lei, se alimente da árvore da vida e se encontra no paraíso de Deus. Se nós pegarmos o versículo 2 até chegarmos no versículo 7 e compararmos com o que o Espírito Santo escreve, registra para nós nesse livro de Apocalipse, pegando capítulo 2 e 3, a gente vai verificar que está faltando algumas coisas aqui na igreja em Éfeso. O que é que está faltando que nós podemos identificar nesse período? Já que nesse período a própria palavra Éfeso significa desejável, é mais ou menos como nós olharmos aqueles pés de jabuticaba, para quem gosta, e olharmos para aquelas jabuticabas todas bem suculentas, maduras, como se dissesse assim: venha, eu estou esperando por vocês, eu estou no estado desejável. Ou outros que gostam de manga, aquela mangazinha, pode ser espada, amarelinha, o sol incidindo sobre ela, chega a dar aquele ginge, aquela aguinha na boca, aí ela diz assim: olha, estou aqui, pode vir me colher e desfrutar, que eu estou docinha para você. Então, naquele período, a igreja estava num estado desejável. O Senhor desejava que a igreja permanecesse naquele estado até a sua vinda. Mas só que, quando nós olhamos o que está escrito, está faltando algumas coisas que Paulo escreve para a própria igreja em Éfeso. Paulo escreve para a igreja em Tessalonicenses. Paulo escreve para a igreja em Colossenses. Paulo escreve para Timóteo. O escritor de Hebreus também escreve de coisas que estão faltando aqui. Se verificarmos o que está faltando, você vai ver comigo o seguinte: conheça as suas obras, mas não tem amor. Aparece a palavra amor aí? Não. Ele diz assim: assim o teu labor, mas não tem fé. Mas também diz assim: e não pode, e a tua perseverança, sem esperança. Quando nós olhamos para o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz: agora permanece a fé, a esperança e o amor. O maior desses é o quê? O amor. Se o maior é o amor, então Deus começa por cima, Deus não começa por baixo. Então Deus tem que pontuar: tenho um porém contra ti que abandonaste o teu melhor amor. O seu primeiro amor foi abandonado. Então o que a gente percebe da igreja em Éfeso? Que ela tem uma estrutura espiritual mantida, ela consegue discernir os apóstolos, eles conseguem rejeitar as obras dos nicolaítas, que consiste praticamente em separar alguns para serem clérigos, para poderem cuidar das coisas santas, do ministério da palavra, com as coisas assim práticas, e os outros irmãos ficam sentados, não fazem nada. Então eles odiavam aquilo, mas já estava acontecendo naquele período. Mas o que é que ocorre? Quando o Senhor coloca os seus olhos sobre a igreja, pontua claramente que eles perderam o primeiro amor. Na verdade, a palavra, o verbo aqui que eu colocado é: abandonou o seu melhor amor. Então parece uma coisa proposital. Então você tem aqui, irmão, na estrutura da igreja em Éfeso, naquele período, um grupo de irmãos que abandonaram o melhor amor, a pessoa do Senhor, tinha uma estrutura mantida, mas já não tinham mais a realidade. Vamos ver alguns versículos para a gente poder concluir. Eles estacionaram espiritualmente. E quando nós olhamos, vamos pegar mais ou menos as datas que são escritas em algumas das cartas de Paulo para o próprio livro de Hebreus, para poder verificar que esse é um período. Não vamos tratar isso somente como a igreja, mas um período da história, da parte, começando da vinda do Senhor, da sua morte, ressurreição e ascensão, glorificação, da vinda do Espírito Santo até mais ou menos o ano 90, que é escrita essa carta por João. Então, no ano 51, pega aí, 1 Tessalonicenses, é mais ou menos o ano que Tessalonicenses foi escrito. Carta do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 2: dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-nos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Olha aí, operosidade com fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Então aparecem essas três coisas associadas com aquilo, com essas três palavras que nós falamos, que não aparecem na igreja em Éfeso, mas está falando aqui do período. Reforço mais uma vez que entendo como período. Se nós pegarmos novamente, isso é ano 51, Efésios capítulo 1, verso 15, ano 61. Efésios 1, 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele mesmo. Então, Efésios capítulo 1, verso 15, Colossenses capítulo 1, verso 7, que também foi escrito num período bem parecido, também ano 61. Colossenses 1, 7 diz: segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade com toda sabedoria e entendimento espiritual. Então aí, eles tinham amor no Espírito, o Espírito com letra maiúscula. Ano 63, 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Então Paulo, como disse o nosso irmão Billy, ele está passando a tocha para Romeu, para Timóteo. E aí, ele mesmo, o próprio Paulo, dá testemunho de Timóteo, que ele tem Timóteo como não tenha nenhum outro. Ele pode confiar a Timóteo toda a responsabilidade. Timóteo era alguém que era fiel à visão celestial, era fiel ao encargo de Deus, aos assuntos de Deus, e ele poderia transmitir toda essa responsabilidade que ele tinha no Espírito e na sua vida, na sua alma, poderia também ser transmitida a Timóteo. Então Paulo está no final da sua vida, e quando escreve 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer assim acerca da igreja. Verso 14, perdão. Escrevo-te essas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Deus, que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, Paulo está afirmando para Timóteo que a igreja, naquele período, ainda é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Mas 3 anos se passam quando, novamente, Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Ora, 2:20 de 2 Timóteo. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Aí, Paulo está escrevendo para Timóteo, e nesta carta Ele também diz no versículo, capítulo 4, versículo 6, que ele está sendo já oferecido como libação. Então, a partida de Paulo foi revelada pelo próprio Espírito que ele não iria passar muito tempo nessa terra, mas iria para o Senhor, ia ser oferecido como libação ao Senhor. Paulo está escrevendo que aquela casa de Deus, que ele escreveu anteriormente, que é coluna e base da verdade, agora se tornou uma grande casa, onde tem utensílios de ouro e de prata, mas tem utensílios de madeira e de barro. Então você percebe que houve uma decadência, houve uma queda da igreja. E quando nós olhamos para Hebreus capítulo 2, que alguns dizem que talvez seja de autoria de Paulo, outros dizem de Apolo, outros dizem de Lucas, e outros dizem de outros, mas eu tenho certeza de uma coisa, é do Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1, diz assim: e isso é o ano mais ou menos 64, ano 68. Por esta razão, não importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos dela. E no próprio livro de Hebreus, capítulo 4, é necessário, o Senhor vai falar novamente, temamos, portanto, que sendo deixada, verso 1, a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, você percebe a falha da degradação da igreja, gradativamente eles estão descendo o degrau, cada vez mais distante da visão da pessoa do Senhor e do ouvir do Espírito Santo. Quando nós olhamos o capítulo 6 de Hebreus, versículo 1, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo base de arrependimento, de obras mortas, de fé para com Deus, ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, as coisas elementares, pelo menos desse conjunto de coisas que é apresentado aqui pelo Espírito Santo através desse autor, eles esqueceram. Mas é interessante, quando nós olhamos para o livro, para o Evangelho de João, que foi escrito muito depois, não escrito propriamente naquele período, é interessante que quando nós amamos uma pessoa, nós lembramos dessa pessoa, lembramos de fatos dessa pessoa, lembramos de momentos dessa pessoa, lembramos de coisas peculiares, pequenininhas, acerca dessa pessoa, não é assim? Você consegue esquecer o aniversário da sua esposa? E muito menos a esposa consegue esquecer o aniversário do seu marido. Aí alguns podem dizer aqui, ah, irmão, mas os conflitos têm. Mas a nossa vida, nosso amor no Senhor deve superar essas coisas. Mas quando nós amamos, há uma coisa peculiar no amor. Quando nós amamos, o amor tem memória. E João não esqueceu de nenhum dos momentos que ele viveu com o Senhor. Mas esse, quando nós não temos amor pelo Senhor, as coisas que são grandes ou pequenas, nós esquecemos. Mas se tem valor para nós no amor, nós não esquecemos essas coisas. Nós não esquecemos. Entende? Mas os irmãos aqui esqueceram. E é tão terrível essa situação que quando... esse ano 64, 66, que foi escrito o livro de Hebreus, pegue comigo aí Hebreus capítulo 11, versículo 6. A gente lê essas coisas na Bíblia e diz: é, Senhor, está aqui. Mas é até duro de receber essas coisas, mas é verdadeiro. Versículo 6 é assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você percebe a degradação? Isso no ano 64, 66. Então, quando o Senhor aparece para João, como sumo sacerdote, Ele está chamando a atenção nossa também. Nós perdemos a visão da pessoa do Senhor. Nós perdemos de de ouvir o Espírito Santo. E quando nós perdemos essas coisas, nosso amor também é perdido. E quando nosso amor é perdido, tudo que um dia teve valor, não tem valor mais nenhum. Entra a degradação, entra a iniquidade, entra a apostasia, e nos dias que estamos vivendo, o Senhor falou claramente, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar. Estamos nos dias da apostasia, estamos nos dias da manifestação do filho da iniquidade. Mas você pode dizer assim, irmão, então estamos nos dias bem difíceis. Talvez vivamos os dias mais difíceis da história da humanidade. Mas de uma coisa, quero terminar falando para os irmãos. O sumo sacerdote continua o mesmo. E o Espírito Santo continua o mesmo. E a palavra de Deus continua a mesma.
Amém. Amém.
Nós podemos mudar, mas o Senhor diz que Ele precisa abalar o que é a palavra. Mas aquilo que é inabalável vai permanecer. E o Senhor diz, recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual servamos a quem? Ao Deus vivo, com reverência e santo temor. Então, em meio às dificuldades, irmãos, que a igreja está vivendo, nós não temos desculpa para dar para a nossa vida diante do Senhor, porque Ele está nesse exato momento intercedendo por nós. E o Espírito Santo em nós geme com gemidos inexprimíveis. E quanto mais nos aproximarmos dele, mais visão nós teremos da pessoa do Senhor. E é assim: você ama uma pessoa. Se você ama uma pessoa e essa pessoa está, essa é a ferramenta que a gente tem nesse dia, aí você olha, ela está aqui. Aí você, de manhã você olha, só não pode ser idolatria. Aí você olha e está aqui. Mas há um desejo imenso de que você retorne para onde ela está, para quê? Para se encontrar com ela. Então, irmãos, o Senhor nos ama de forma incondicional. Que Ele está desejoso de encontrar, também aqui na terra, homens e mulheres que de forma incondicional possam se aproximar dEle. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, paramos com Efésios. Nosso Pai Celestial, damos graças a Ti por Suas misericórdias. E reconhecemos que não é nem por força nem por violência, mas é pelo Seu Espírito que o Senhor vai edificar a Sua igreja. Por isso pedimos a Ti, nas Tuas misericórdias, que o Senhor nos ajude a Te ver com uma visão completamente nova como João teve. E que os nossos ouvidos sejam, possam ser desempatados, desobstruídos, para que possamos ouvir o que o Santo Espírito está falando nesse sentido. Que o Senhor nos guarde de um coração endurecido. Que o Senhor nos guarde, Senhor, de tomarmos qualquer caminho onde temos qualquer pessoa ou objeto entre nós e a pessoa do Senhor. Senhor, nos guarde e nos ajude. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus.
Amém.